45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar. Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um recadinho para você ir lá avaliar, de preferência com 5 estrelas no Spotify. É bem simples, tem um ícone ali abaixo da capa de abertura do podcast. Vai lá, faça a sua avaliação no Spotify. Aliás, vai lá também, faça o seu comentário, comente o que você achou do papo da semana, da conversa. Estamos disponibilizando isso também. De repente, você pode compartilhar suas histórias ali também no comentário, uma ferramenta que estamos disponibilizando também. Está lá no Spotify e, consequentemente, né, você movimentando ali o nosso 45 na plataforma, isso ajuda a ranquear melhor o podcast na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também, passa lá a sua inscrição, a sua notificação. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa. A morte nos ensina muito sobre a vida, sobre o real sentido da existência humana. Existência que esse meu convidado foi dando contornos mais claros da sua real missão terrena quando se deparou com a finitude. Perdeu um filho recém-nascido depois de um acidente de carro. Após viver um doloroso luto, ele mergulhou no tema que normalmente tentamos evitar, a morte. Ele foi estudar capelania e se tornou também um especialista em cuidados paliativos. Partindo da sua experiência clínica de mais de uma década, junto a pessoas doentes e pessoas morrendo, ele hoje ajuda as pessoas a refletirem sobre a relação entre a contemplação da morte e a experiência de vida, aliando disciplinas como filosofia, psicologia e teologia. Eu estou falando do Roberto Miguel, capelão, doutor em saúde, saúde também, mestre em ciências da religião, além também de ser host de um podcast muito, muito legal, muito interessante, chamado Irmã Morte, histórias de um capelão hospitalar, o Roberto, que há alguns anos já mora nos Estados Unidos. Tudo bem, Roberto? Poxa, que alegria, querido, recebê-lo aqui no 45. Muito legal, viu? Obrigado por aceitar o convite.
Oi, Patrick, tudo bem com você? Eu que agradeço esse convite. É uma alegria, uma honra para mim estar participando do seu podcast. Uma alegria enorme. Muito obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço, foi muito, muito legal. Deixa eu explicar aqui como é que o Roberto chegou ao 45. Foi uma sugestão de um ouvinte aqui do podcast, né, sugerindo esse papo com você, Roberto. E eu não te conhecia e eu fui ouvir o seu podcast, o Irmã Morte. Cara, ali eu fiquei encantado assim, com a forma como você foi trazendo todas as histórias, né, que você foi colhendo aí, você vai falar muito delas aqui ao longo do nosso papo. E aí, pesquisando um pouco sobre a tua história, vi que a gente tem uma super amiga em comum, a Leila Ferreira, e quando eu vi um papo que você teve com a Leila, na hora eu mandei uma mensagem para ela: Leila, eu quero falar com o Roberto, quero fazer um papo com ele no podcast. Então foi assim que você chegou aqui ao 45. E, pô, vamos começar pelo começo, contar um pouco a tua história. Vi que você também é formado em odontologia, não sei se exerceu durante um tempo da sua jornada, mas enfim, em que momento isso vai se transformando e a vida foi te construindo a partir de todas essas suas histórias? Roberto, conta um pouquinho, cara, como é que depois você foi parar, hoje você já está há muitos anos aí nos Estados Unidos com capelão, enfim, conta um pouquinho a tua história, vai lá, que eu já estou falando demais.
Claro, não, imagina, claro, obrigado, Patrick. Então, eu costumo brincar, né, dizendo que sempre que a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, Dificilmente a gente vai ouvir a resposta. Eu quero ser uma capelã, ou eu quero ser um capelão, né? E assim foi comigo também. Isso, eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso na minha vida, né? Com essa idade. Foi algo realmente que aconteceu na minha vida, né? A minha primeira formação, como você falou na apresentação, é odontologia, que eu também escolhi meio sem ter certeza realmente se eu estava seguindo no caminho certo, né? Aquela fase de 18, 19 anos, é difícil saber o que a gente quer fazer para o resto da nossa vida, né? Eu optei por odontologia, tinha um amigo em comum que era dentista, e acabei seguindo na carreira, me formei em 1998 e trabalhei como dentista por quase 10 anos, até 2007, né? A religião nunca foi uma parte da minha vida até eu entrar na faculdade de odontologia. Eu cresci sem nenhuma prática religiosa, nenhuma prática espiritual, embora houvesse sido batizado na Igreja Católica, como, né, boa parte dos brasileiros é batizado também, né, por conta mais da tradição, da cultura católica do nosso país. Então eu fui batizado, mas nunca frequentei igreja, nada disso. E na época da faculdade de odontologia, eu comecei a sentir que alguma coisa estava faltando na minha vida, mas eu não sabia o que que era, né? E essa percepção de que alguma coisa estava faltando veio por conta de um vazio que eu comecei a sentir, que eu comecei a tentar preencher com coisas que não me preenchiam, na verdade, né? Coisas finitas como bebida, comida, relacionamentos, enfim. Tudo aquilo que eu achava que podia dar conta desse vazio, embora nem soubesse colocar isso em palavras como eu estou colocando agora, né? Mas o fato é que o meu sofrimento foi ficando cada vez maior, nada disso realmente preenchia o vazio que eu tinha. Até que uma amiga, entendendo que podia se tratar de uma questão relacionada à espiritualidade, né, que já estava mais adiante nesse caminho da espiritualidade, me convidou, para uma igreja. Eu fui para a igreja que ela me convidou. Inicialmente tive algumas experiências legais, assim, que eu achei, né, que acabaram me prendendo àquele lugar. E de repente tive uma experiência realmente muito muito impactante dentro dessa igreja, que acabou me fazendo voltar para a escola, né, para a faculdade de teologia, para tentar entender aquelas minhas experiências que eu estava tendo, né, Patrick, que realmente mudaram minha vida para muito melhor, né. Eu senti que aquele meu vazio estava sendo, né, eu estava conseguindo atender aquela voz que estava clamando lá do meu interior por algum sentido maior para minha vida. E voltei para a faculdade de teologia para estudar teologia. Me formei em teologia em 2006, e depois fiz um mestrado, engatei um mestrado em ciências da religião. Foi quando eu optei por abandonar a odontologia, porque eu comecei a dar aulas também e eu entendi que deveria optar por uma das duas áreas, né? Ou a odonto ou a teologia. E aí eu segui a minha paixão, né, que era a teologia. A capelania veio 2 anos depois dessa minha formação em teologia, Patrick. Eu fui convidado por uma amiga, a gente até conhece essa pessoa também, né? Você conhece a Ana Cláudia Arantes, e ela tinha na equipe dela uma psicóloga hospitalar. A Ana Cláudia é médica, né? Ela é médica de cuidados paliativos. E nessa época, em 2007, 2008, ela trabalhava num hospital particular em São Paulo, e na equipe dela tinha essa psicóloga hospitalar, que também era minha amiga de infância. Eles estavam com um caso muito difícil, de um casal cujo filho pequeno estava já num estágio muito avançado de leucemia. Eles estavam já há mais de um ano, né, naquela experiência, no processo de adoecimento do filho, que já estava se aproximando da morte. E em algum momento esse casal começou a levantar questões teológicas que a equipe médica começou a encontrar dificuldades, né, de responder ou de ajudá-los com essas perguntas. Então, a Ana Cláudia, essa minha amiga psicóloga hospitalar, me chamaram para poder atender esse casal, né? E naquele momento, Patrick, eu senti uma certa ambivalência, né? Eu queria ajudar a família, eu queria ajudar as minhas amigas, mas ao mesmo tempo eu estava passando por um processo de luto pela perda do meu próprio filho, que você citou aí, né? No, na, na, na apresentação. Menos de um ano antes eu tinha perdido meu filho num acidente de carro. É meu primeiro filho, minha esposa estava grávida de 7 meses. A gente voltando para casa à noite, um motorista embriagado perdeu o controle do carro dele, dormiu ao volante, bateu de frente com o nosso carro. E a minha esposa entrou em trabalho de parto, né, ali na estrada mesmo. E a gente foi transferido para o hospital. Nosso filho nasceu, mas ele era prematuro, né, ele nasceu com vida. Mas como ele era prematuro, ele morreu depois de 7 horas de vida, né? Isso me precipitou numa crise espiritual muito grande, né? Eu já estava na teologia naquela época, já tinha me apaixonado por Deus e de repente me senti completamente abandonado por Deus, sabe? Desamparado, sem entender o significado daquela experiência. Realmente não fez sentido para mim, né? Então, quando chegou esse convite dessa família e daquela equipe médica daquele hospital, eu estava ainda me deparando com essas questões muito pessoais, questões relacionadas à minha própria fé, que eu não achava resposta para elas, né? Então a minha ambivalência se veio, ela veio desse ponto, né? Eu quero ajudar essas pessoas, mas como é que eu posso ajudar se eu ainda estou me debatendo aqui com as minhas próprias questões, né? Mas ainda bem que eu aceitei o convite, porque naquele momento em que eu encontrei aquele casal, eu pude perceber nitidamente, Patrick, que a minha experiência de sofrimento, de perda, de luto, me ajudou a entendê-los melhor, né? Me ajudou a empatizar, a me conectar melhor com eles, e poder refletir junto a eles sobre a própria experiência que eles estavam passando, né? As conclusões que talvez eles chegaram daquele lado, a família, eu acabei chegando também. Acho que a gente estava elaborando a nossa experiência juntos ali naquele momento, sabe? Eu ajudando eles e eles me ajudando ao mesmo tempo, trazendo toda aquela reflexão para aquele momento, né? E quando eu saí dali naquele atendimento, Patrick, foi aí que eu decidi fazer a capelania. Eu falei: olha, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero usar a minha experiência de sofrimento, de perda, de luto, para de repente servir pessoas, né, que estejam passando por situações similares. Eu acho que eu posso usar isso, para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes, né? Aí fui buscar a formação em capelania, trabalhei como voluntário por muitos anos no Hospital das Clínicas em São Paulo, no serviço de capelania deles, e vim para os Estados Unidos para buscar a profissionalização na área. Visto que a capelania não é uma profissão no Brasil, né? O trabalho aí é basicamente voluntário. Mas como era minha paixão e aqui nos Estados Unidos já era uma profissão consolidada, eu optei por vir para cá, passar pela formação aqui. E quando estava no finalzinho do meu curso, eu apliquei para essa vaga de emprego que estava aberta num hospital oncológico aqui na cidade de Tampa. Eles foram malucos o suficiente para me contratar e eu acabei ficando por aqui, Patrick. Então, resumidamente, essa é a minha história.
Não, maravilhoso, assim, e é interessante, né, te ouvindo, né, como esses processos que vão acontecendo com a gente, né, você fala muito dessa, de colocar em, oferecer a experiência que você viveu, a dor que você viveu, em prol do outro, né, que também, todos nós temos as nossas dores, né, acho que isso é nada mais humano do que isso, né, e como isso foi mudando o seu olhar sobre a vida, né. Antes de continuar, acho que era legal, Roberto. A gente tem muita gente talvez tenha no imaginário que o capelão é algo que está muito ligado à igreja. Você tem uma formação teóloga, né? Acho que isso é muito interessante, mas não necessariamente a profissão de teologia está ligado à religião, por exemplo, né? Fala um pouquinho
Exato.
sobre isso, porque é muito mais no cuidado com a pessoa, né? Num despertar mais espiritual, né? Não tem nada a ver. É que às vezes as pessoas associam, né, religião com capelania, né? Ou isso já mudou ou ainda tem muito, Roberto?
Não, excelente a pergunta, Patrick. Então, essa visão ainda tem, né, de que a capelania está muito associada à igreja, a uma
Igreja.
religião específica, né? Mas isso já mudou, né? A gente faz no mundo da saúde uma distinção entre espiritualidade e religiosidade, né? Espiritualidade e religiosidade. E se estabeleceu por consenso no mundo da saúde, Patrick, uma definição de espiritualidade, que é assim, uma definição dinâmica, ela já mudou, tal, ela é uma definição viva, né? Não é para encaixotar a espiritualidade nessa definição. Mas no mundo da saúde, o pessoal procura buscar, né, consenso, entendimento daquilo, sobre aquilo que a gente está falando, para que a gente possa se comunicar melhor, né? Então, de modo que quando eu falo espiritualidade num hospital aqui dos Estados Unidos e você está falando espiritualidade num hospital aí no Brasil, a gente pode estar mais ou menos na mesma página, né? Então, se estabeleceu como consenso global, internacional, uma definição de espiritualidade que fala que espiritualidade é aquela dimensão humana que nos remete à forma como os indivíduos buscam e expressam sentido e significado, e à forma como esses mesmos indivíduos se relacionam consigo mesmos, com os outros, com o momento, com a natureza e com aquilo que é sagrado para cada um dessas, para cada um desses indivíduos, né? Essa última dimensão do sagrado, ela pode nos levar para o universo das tradições religiosas, né? As pessoas podem encontrar essa relação com o sagrado dentro de uma tradição religiosa específica, mas isso não necessariamente acontece, né? Então, o capelão, na sua formação, é alguém que vai buscar atender as pessoas nessa dimensão da espiritualidade mais ampla, mais abrangente, né? É claro que pacientes que são religiosos podem acabar necessitando do auxílio, por exemplo, de um sacerdote da própria tradição. A pessoa quer receber um sacramento, quer fazer um ritual, quer receber uma oração. Aí esse atendimento ele pode ser encaminhado para esses, né, esses ministros, esses sacerdotes dessas religiões, mas isso não necessariamente acontece, porque a gente está falando de questões relacionadas a sentido, questões relacionadas a relacionamentos, né, questões relacionadas a como a pessoa se relaciona com o presente momento, com o futuro, com o passado. Então é algo muito amplo, Patrick, né? No nosso curso de capelania, a gente procura deixar essas questões religiosas, nossas próprias questões religiosas, no cabide ali, né? Quando a gente entra no quarto do paciente, a gente deixa como se a gente estivesse tirando ali aquilo que a gente não pode entrar no quarto do paciente usando, a gente deixa as nossas crenças e a nossa própria tradição de fora, porque o que importa é o que é importante para o paciente. Né? Se o paciente, quais são os recursos que a pessoa traz consigo? É isso que a gente vai ajudar. É isso que a gente vai utilizar na tentativa de ajudá-la a dar conta das questões que ela está enfrentando naquele momento, relacionadas ao sentido, enfim.
Perfeito. Não, perfeito. E nessa busca de sentido e significado, Roberto, como é que você a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a gente muda pelo amor ou pela dor, né? Isso é fato. Mas eu acredito, e acho que você deve presenciar isso na sua vida, que talvez 99,9% a gente vem pela dor. Né? E no teu caso foi, o meu também, por outras questões, enfim. Olhando para tua própria história, tua própria jornada, né? Aquele olhar em perspectiva, né? Por tudo que você passou, aquele momento ali da perda do filho, né? Mas imagino a dor que veio. E hoje você olhando, sei lá, acho que são 15, 16 anos depois, e pelo que você faz hoje, qual a ligação que você faz do que do sentido que a vida te levou para fazer o que você faz hoje? Você encontrou um sentido nessa questão, por isso que você oferece? E de que maneira que você acha que é algo que veio para te oferecer aquilo que talvez você tenha de melhor, que é o que você faz hoje com tanta honra e com tanta vontade, com tanta dedicação? Com o que aconteceu? Não sei se você entendeu um pouco a pergunta, mas é de costurar um pouco, porque
Entendi.
por que que eu fiz a pergunta? Porque eu particularmente gosto muito de ver essa questão em perspectiva, né? Tudo que aconteceu na minha vida parece que eu vou achando um sentido, né? Por mais que naquele momento em que aconteceu eu não vi sentido nenhum, foi só uma revolta. Mas o tempo, né, o senhor da razão, né, o tempo é rei. E a gente vai entendendo. Então, eu queria pegar a tua história, a tua experiência e traçar uma linha aí nessa costura de como a vida nos direciona, por mais que ela nos traga dor, né? E imagino que você viveu, mas como é que é olhar para isso em perspectiva e fazer o que você faz hoje?
A questão é só em perspectiva mesmo que a gente consegue, né, Patrick? Porque no momento, como eu te disse, né, quando eu sofri o acidente e perdi o meu filho, a única coisa que eu conseguia fazer era perguntar por quê? Por quê? E quando a gente pergunta por quê, Patrick, isso eu vejo acontecer muito no hospital, talvez você tenha visto acontecer isso na sua vida pessoal também. Quando a gente está perguntando por quê, muita gente vem querer oferecer respostas. E
Exato.
dar um, trazer um sentido de fora para aquilo que está acontecendo com você. Então, eu ouvia coisas do tipo, ah, você perdeu o teu filho por causa disso, ou isso aconteceu para que você aprenda aquilo. Mas a verdade é que nada realmente fazia sentido para mim, né?
Aquele
Eu acho que a
momento,
gente...
nada, né? É.
Nada fazia sentido, Patrick. Eu tive que esperar, como eu falei, meses, né? Meses... Nesse lugar da falta de sentido, da escuridão, do se sentir sozinho, do se sentir abandonado, tive que esperar meses até receber aquele convite daquele casal. E naquele momento, entender que eu podia, utilizar a minha experiência de sofrimento para tentar servir pessoas que estariam passando por situações semelhantes. De modo que eu encontrei naquele momento, Patrick, um sentido para o meu futuro e também um sentido para o meu passado. Né?
Perfeito.
Aquele foi o momento que ligou, aquele foi o momento chave que eu acho que eu consegui integrar a minha experiência passada com os meus objetivos futuros, né? Mas levou tempo. Eu costumo dizer que é um processo, Patrick, é como a transformação da lagarta em borboleta, né? Ela acontece ali dentro do casulo mesmo, na escuridão, e tem tempo para isso acontecer, né? A gente não pode instalar o dedo e achar que a lagarta vai virar borboleta a hora que a gente quer. Ou se a gente ficar falando para ela, olha, voa, voa, né? Ela não está pronta para voar. Se a gente quebrar o casulo antes, a gente não está prestando um bom serviço para a lagarta que está se transformando em borboleta e que precisa do tempo para se transformar em borboleta, né? Ah, eu entendo esse processo de descoberta de sentido como uma A gente pode usar uma metáfora que é muito comum no nosso mundo ocidental, que é a metáfora do. A gente está chegando perto da Páscoa, né? A vida, a morte e a ressurreição, sabe? A cruz como uma grande metáfora da realidade, daquilo que acontece na realidade como um todo. Vida, morte e renascimento, né? Começo, final e recomeço. A gente pode usar várias palavras para descrever o mesmo processo, né? Mas isso tem tempo. A gente pode usar, né, o verão, outono, inverno, primavera, né? Os ciclos que as coisas têm, né? Começos, finais, recomeço. Pensa quantas vezes a gente já passou por ciclos como esse na nossa vida, Patrick, né? E o sentido, eu entendo que ele vai brotar no seu tempo, né? No seu tempo, isso é muito individual. Depende da biografia da pessoa. Depende do contexto no qual a pessoa está inserida, das experiências pregressas dela, né, dos seus gostos, das suas vontades. Então, num hospital, Patrick, a gente precisa estar muito confortável com as pessoas que estão levantando essas perguntas. A gente precisa sentar ali com elas e dar a chance delas se expressarem, delas falarem, né, sobre aquilo que está acontecendo na vida delas. E não chegar lá e dar respostas, né, para elas quando elas estão fazendo essas perguntas. Mas validar as perguntas, acolher as perguntas, normalizar os sentimentos que fazem com que a pessoa levante essas perguntas, que pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser culpa. É normalizar tudo isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio para todos nós, porque a gente tem muita dificuldade de ficar do lado de uma pessoa que está passando por uma situação semelhante, né? A gente quer logo tirar a pessoa. E a resposta que a gente quer dar, na verdade, ela alivia mais a nossa ansiedade do que resolve o problema da pessoa, sabe? Porque a gente não consegue ficar nesse espaço também.
Maravilhoso. E acho que é esse sentido, né, de ouvir, né? Acho que, na verdade, e por toda a sua experiência, né, e ali de cuidados paliativos, pessoas que já estão no estágio muito avançado, né, ou de uma doença, de um trauma, enfim, de ouvir, né? Acho que esse é para mim é algo muito muito tocante e faz muito sentido, né, no mundo em que todo mundo quer falar, mas pouca gente quer ouvir, né, e principalmente num
Perfeito.
estágio de vida como esse, com esses pacientes que você lida. E a partir dessa experiência, Roberto, eu fico imaginando, cara, assim, o que que é mais comum você ouvir assim ali no leito de morte mesmo dessas pessoas assim? O que que é? Claro que tem casos e casos, tem histórias, mas assim, deve ter um fio condutor. Você falou um pouco de perdão, né, de querer expressar alguma coisa que talvez tenha ficado no meio do caminho, né, de uma vida. O que que é mais comum que você ouve? Desses pacientes já terminais, assim, e que nos remete para as nossas vidas, de alguma maneira, também uma reflexão.
Olha, eu vejo, Patrick, curiosamente, né, a gente pode até pensar que seria diferente isso, mas não é muita gente que tem medo da morte em si, sabe? Daquilo que vai encontrar. Não é a maioria das pessoas. Claro que tem gente que tem medo daquilo que vai encontrar do outro lado, né?
Claro,
Como a gente
sim.
costuma dizer. Mas eu acho que a grande questão que pega para as pessoas é deixar a família para trás, sabe? É deixar a família para trás, é se desapegar dos seus entes queridos. E, sobretudo, quando a pessoa percebe que perdeu muito tempo com questões bestas na vida, sabe? Com questões menores, e perdeu e utilizou pouco tempo com as questões realmente mais importantes, sabe? Puxa, eu usei mal o meu tempo, eu queria ter falado isso para minha filha, eu queria ter feito aquilo junto com meu filho, ou eu queria ter podido falar isso para o meu pai, sabe? As questões dos relacionamentos humanos, Patrick, eu acho que são as questões que mais pegam. E a gente falou de sentido também, né? Às vezes pessoas que chegam no leito de morte e olham para trás e percebem que não deram à própria vida o sentido que elas gostariam de ter dado, sabe? Que seguiram um sentido que talvez foi imposto pela família, ou imposto pela cultura, ou imposto talvez por algum outro tipo de necessidade, mas que a pessoa não seguiu a voz do coração. E ela sabe disso ali no momento, né, que ela está chegando pertinho do fim, né? Essas são questões que trazem arrependimento, que trazem dor, né? E isso, como é que a gente pode aplicar para a nossa vida isso, né? Sabendo que o amanhã não está garantido, né? Que a gente não tem esse tempo todo para fazer essas coisas, para falar para as pessoas que a gente ama, que a gente ama elas, né? Para brincar com o nosso filho, para estar junto do nosso pai, estar junto da nossa mãe, dar uma ligada para os nossos amigos, encontrar. Eu diria que as questões dos relacionamentos humanos, Patrick, são aquelas que trazem mais dor e dificuldade, sabe? E são as grandes lições que eu acho que eu aprendo, né, junto com os pacientes em final de vida. Muitos deles me falam: Roberto, você tem mãe? Tenho. Liga para ela hoje. Fala com a sua mãe. Não seja impaciente com ela no telefone, sabe? Gasta tempo com a tua filha. Não trabalha tanto. Eu nunca vi isso, Patrick. Até hoje, alguém que chegou no leito de morte falar: eu queria ter trabalhado mais e ficado menos com os meus filhos, sabe?
Aliás, eu te ouvindo assim me vem muito a letra, né, aquela música do Epitáfio, né, do Titãs,
Pronto.
que é maravilhosa, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, né? Ter visto o sol nascer, né? Acho que a
Uma
partir
vida mais
do
plena, né?
uma vida mais plena. Não,
Uma vida mais. Você falou agora há pouco, né, do ouvir, né, Patrick? Eu acho que a morte, ela nos desperta o nosso olhar, desperta a nossa escuta. A morte nos traz para o momento presente, né? Ela é uma professora muito sábia, né? Eu acho que talvez pelo fato de estar entre nós há tanto tempo, né? Ela
a
adquiriu
única certeza.
essa grande capacidade, sabe, de nos ensinar num curto espaço de tempo, a distinguir aquilo que é essencial da vida, daquilo que não é essencial da vida, e também nos trazer para o momento presente, sabe, de valorizar aquilo que a gente tem agora aqui do nosso lado. A morte, diante da morte, a gente acorda para esses fatos, né?
Não, incrível, assim. E imagino também a tua experiência, né, nesse processo todo, quantas pessoas, né, que você foi lidando ali e acolhendo no processo como um todo. Eu estou tentando lembrar, mas agora não me veio. Um livro que eu li há um tempo atrás também, de uma uma pessoa que falava um pouco, que ela tinha trabalhado também em hospitais, e ela falava também um pouco dessa. Que era muito bonito, algo assim, que era muito, muito libertador. E observar as pessoas, por exemplo, quando já estão já no leito de morte, mas que às vezes foram guardando muitas coisas, né, ao longo da vida, ou algum relacionamento com um filho que não deu certo, ou que falou alguma coisa que não deveria ter falado, ou que não aceitou certa vida de algum filho ou de algum parente, e que quando ali no leito de morte, né, a pessoa consegue ou pedir um perdão, ou se colocar, ou se abrir para aquele fato, na observação dessa pessoa, desse relato, desse livro, que faz muito tempo que eu li, mas isso me marcou muito, é como se a pessoa conseguisse se despedir da vida, porque ali você já está num processo, de uma forma mais leve. É como se ela não levou para o lado de lá, vamos falar assim, aquela dor, aquela angústia, porque a gente, isso é humano, né? A gente guarda os nossos rancores, a gente não perdoa, mas ali naquele momento do leito de morte, as pessoas que conseguem, pelo menos, sabe, pedir um perdão, ou abraçar um filho que não via há muito tempo, ou um pai, enfim, aí são histórias, isso é muito forte. Você já presenciou isso, Roberto? Muito, imagino também. E o quão é bonito isso, porque isso até me arrepia, cara, assim, no sentido mais, porque é o sentido da vida mesmo, né? Você não vai levar nada, cara.
É
Né? Para mim, o
verdade.
perdão é a grande beleza da vida, quando você consegue, de fato, não é fácil, não é fácil. Mas fala um pouco sobre isso, a partir da sua experiência, acho que ninguém tem tanta experiência quanto você nesse caso. Isso acontece mesmo?
Acontece muito, Patrick, acontece muito. Eu não sei se o livro que você estava fazendo referência é o livro que chama. Eu acho que tem até tradução aí em português. Aqui nos Estados Unidos chama The Four Things That Matter Most.
Exatamente, exatamente. É ele,
Esse.
exatamente. É de uma australiana, não é? Não, ou
Na
americana, não
verdade,
sei.
ele era um trabalhador de hospice, né? Hospice é
Isso,
esse.
exatamente.
Isso,
Maravilhoso.
né? Então, aí no Brasil acho que chama as quatro coisas mais importantes, ou as quatro coisas que mais importam, né?
É isso.
Que, na verdade, são quatro grandes lições, Patrick, que esse médico, ele aprendeu dos seus pacientes, né? Quais são as quatro grandes lições? A primeira delas é dizer muito obrigado. A segunda é dizer me perdoa, por favor. A terceira é dizer eu te perdoo. E a quarta é dizer eu te amo. Quando essas quatro coisas, Patrick, são ditas, seja por quem está morrendo ou por quem está ficando, os familiares, né, no caso, acontece realmente essa cura no sentido mais amplo que você está falando, sabe? De trazer paz, né? De emendar aqueles relacionamentos, de trazer reconciliação. Quando essas quatro coisas são ditas, né, ali no leito de morte, a pessoa que está indo, ela vai muito mais em paz. E as pessoas que estão ficando, certamente vão ter um luto muito menos complicado do que teriam se não tivessem tido a chance de falar essas quatro coisas. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes, Patrick. E eu cito o livro, né? Quando eu estou ali no leito de um paciente, ele me traz. Ele começa a me trazer questões sobre os relacionamentos dele. Eu pergunto: tem alguma pessoa que você gostaria que estivesse aqui? Tem coisas que você ainda precisa falar para alguma pessoa que você não falou, que estão no seu coração? E aí eu cito o livro do Ira Byock, né, que é o autor desse livro aí. Aí a pessoa fala: tem. Você quer falar com quem? Eu quero falar com a minha filha, quero falar com o meu filho, eu quero que o meu pai venha aqui. E eu pergunto, o que que você acha da gente ligar para eles então? Se tiver autorização, é na hora, Patrick. A gente faz isso na hora, porque a gente não sabe. Às vezes a piora da pessoa pode ser muito rápida, e no dia seguinte, a pessoa já pode estar um pouquinho mais confusa, pode não ter tempo, né? Então, quanto antes a gente puder trazer essa pessoa para, né, para falar com o paciente, melhor. Eu me lembro de uma família, né, um pai com uma dificuldade de relacionamento muito grande com uma filha adolescente, né, aquele pai, né, aquele amor mais duro, sabe, de não deixar a filha sair, muita briga. E aí, no leito de morte, o pai também já estava um pouquinho, né, entrando nessa fase da confusão, dificuldade respiratória. Eu perguntei para ele isso, né, se ele tinha alguém que ele queria falar, e ele falou da filha dele. A mulher, a esposa, estava do lado, ela ligou na hora para a filha veio ao encontro do pai. Foi um momento muito tenso para a própria filha também, né, uma filha adolescente, mas a mãe, a gente providenciou aquele momento de privacidade para a família, e o pai acabou falecendo 2 dias depois mesmo, né. Mas a mãe me falou que aquele momento foi um momento que transformou a vida deles, dali para frente.
Ah, nossa, que
Transformou a vida
maravilhoso.
deles. É, transformou. Eu imagino, né? Imagina se o pai tivesse falecido sem, né, poder ter falado o que ele falou para a filha, sem poder ter escutado da filha o que ele escutou. São momentos muito poderosos mesmo, até de arrepiar mesmo, viu? Me arrepia também. E felizmente eu tenho bastante histórias dessas reconciliações que acontecem no leito de morte, sabe? Que levam muita paz mesmo. São momentos maravilhosos, são momentos muito impactantes para mim.
Não, momentos maravilhosos mesmo, porque esse é o sentido maior, né, Roberto? Assim, né? A gente, claro, isso também é fruto da vivência, da experiência. A gente vai acumulando isso ao longo da nossa vida, né? E, enfim, talvez porque eu estou falando aqui por mim, né? Como diz o Jung, né? Depois, como eu já tô, depois você passa dos 45, para usar um pouco a analogia aqui do podcast, né? Você já, como diz Jung, você já está vendo o sol mais perto do poente do que do nascente, né? O que de
Verdade.
alguma maneira nos obriga a esquentar menos com as coisas, né? E aí você vai, e claro, isso, e não estou entrando no particular de cada um, e cada um tem as suas histórias, tem as suas dores que vai carregando, o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo também. Mas por que que eu queria muito fazer essa pergunta para ti, pela sua experiência, porque mostre, referenda, o quanto, na verdade, nós somos humanos e quanto o perdão ele é capaz de curar. Porque esse exemplo que você acabou de dar, se a menina ali, se a filha talvez não tivesse perdoado, ou o pai, né, antes de fazer a passagem, não tivesse perdoado, o que que estaria dentro da própria filha de não ter ouvido um perdão, alguma coisa? Não sei exatamente o que aconteceu ali, mas a gente pode, né, imaginar muitas coisas. Você acaba levando para a vida, e talvez você vá repetir isso, provavelmente, de uma outra forma, com o seu filho, o filho do filho, né, e fica aquela coisa que não é dita, né? Não é dita. Então, eu acho que é muito bom quando a gente consegue, né? Tá mais em paz, né, Roberto? Acho que essa é a palavra, né? Porque a morte é inerente para todos, né? Eu não conheço ninguém aí que descobriu essa imortalidade, pelo menos esse plano aqui não dá, né? Enfim, fala um pouco sobre
Mas
isso.
eu acho, você citou numa das suas falas anteriores a questão de que normalmente a gente vai pela dor ou pelo amor, né? E eu acho mesmo, sabe, Patrick, isso não sou eu que digo, né? São as pessoas que trabalham realmente junto com pacientes em final de vida, mas também teólogos, né? Tem a tradição mística que fala sobre isso. O sofrimento, ele é um grande desestruturador do nosso ego, né? São duas coisas que desestruturam o nosso ego: é o sofrimento e o amor, que nos tiram do nosso egocentrismo, que nos fazem transcender, né? E as duas grandes coisas que eu acho que, ao quebrarem o nosso ego, ajudarem a dissolver o nosso ego, nos facilitam a perdoar as pessoas, sabe? Porque
Nossa,
o que que é essa?
maravilhosa essa frase. O sofrimento é um grande desestruturador do nosso ego.
Pode ser, né?
Pode
É
ser.
uma grande, é uma grande, é porque
Possibilidade.
essa é uma grande possibilidade, porque a hora que começa a quebrar o nosso ego, né? Talvez o ego não quer morrer por nada, Patrick. O ego teme
Sim, com certeza.
mudança, o ego teme a morte, né? Daí vem o nosso medo da morte, né? Que a gente está muito identificado com o nosso ego, né? Isso tá muito alinhado também ao que os budistas dizem, né? Então, quando o sofrimento começa a desestruturar o nosso ego, né? E o nosso egocentrismo acaba, né, sendo dissolvido, a gente tem mais facilidade realmente de perdoar as pessoas, sabe? Eu gosto muito dessa ideia, sabe, de que a nossa essência, o nosso verdadeiro self, né, que não é o nosso ego. Você falou do Jung agora há pouco, né? esse nosso ser mais integrado, né? A nossa verdadeira essência é uma essência que não se ofende, ela é amorosa, né? Mas quando a gente está muito identificado com o nosso ego, a gente recebe ofensa muito fácil, a gente é muito facilmente ofendido, né? Porque o nosso ego, na verdade, é isso, ele quer ser superior, ele quer ser melhor, a gente quer ser maior, e qualquer coisa que nos fere é porque tocou no nosso ego, sabe? Mas quando a gente consegue transcender o ego, né, que é se conectar mais à nossa própria essência, que é uma essência amorosa, esse é o meu ponto de vista, né? Mas também é o de muitas tradições religiosas, de espiritualidade, nossa essência amorosa, uma essência bondosa, generosa, a gente acaba se ofendendo menos com as coisas, a gente tem mais facilidade para perdoar, né? E a morte, o sofrimento, nos leva mais para esse lugar essencial, sabe? À medida em que vai desestruturando realmente o nosso ego. É claro que, de novo, a gente pode resistir, né? Quando o ego começa a
Isso,
quebrar,
perfeito, perfeito, claro.
talvez a gente quer correr para, né, para remendar os pedacinhos que estão quebrando, né? Mas é como aquela ideia, né? Como se o Titanic estivesse afundando e a gente vai lá tentar arrumar, né, os móveis no convés, né?
Exato.
Sabe? Não vai adiantar muita coisa, né?
É ficar batendo, né? Vai batendo, daqui a pouco acontece uma outra coisa que vai ficar ali
Exato,
e a vida pedindo
exato.
algum olhar, né? Uma mudança de olhar, de alguma maneira.
Pedindo algum olhar, por isso essas que nem você falou, né? Senão a gente acaba repetindo, né? Se a gente não deixa, se a gente não consegue fazer esse movimento de desapego do próprio ego, eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando dos 45 do segundo tempo já, né? Porque nos 45 do primeiro tempo a gente tá formando o nosso ego ainda, a nossa identidade, né? É o que o Jung fala também, né? A primeira metade da vida é aquela que a gente está construindo o nosso ego. A segunda metade da vida a gente desconstrói o ego, né? E curiosamente, paradoxalmente, o ego precisa ser muito forte para aguentar esse processo de desconstrução. A gente precisa ter um ego muito, muito forte, estruturado, para que ele possa aguentar esse processo de desconstrução, né? Tipo, ah, eu já não preciso mais de reconhecimento, sabe? Eu já passei dessa fase, sabe quando você fala isso? Não, isso não faz mais sentido para mim, né? Será que não tem um sentido maior do que tudo isso? Agora eu estou pronto para deixar minha posição de CEO, eu estou pronto para deixar a minha casa para trás. Eu percebi que a vida é mais do que isso, né? E aqui isso daí já não importa mais para mim. Na verdade, a segunda metade da vida tem muito a ver com o serviço mesmo, né, Patrick? Servir os outros, se reaproximar das pessoas, se reconciliar com a própria sombra, como você falou aí, né? Se reconciliar consigo mesmo, com os outros, com a própria alma, né? Tudo aquilo que a gente vai se alienando na primeira metade da vida, né?
É maravilhoso, e é isso, né? E é interessante esse paradoxo mesmo, né? O paradoxo da própria vida, da própria existência física da Terra, do sempre olhar um pouco para cima, né? Desse campo mais sutil, né? Porque vamos de novo fazer esse recorte da primeira parte. A gente ali na primeira. Bom, eu vejo por mim, né? Até os 40, 35, 40, você tem o corpo, você está bem, você tem, né? Você está mais inteiro, enfim. Depois o corpo já começa a aparentar e alguns episódios não tão legais, o estômago já não é mais a mesma coisa, as dores começam a aparecer. Só que onde está a grande beleza daí, eu sei que você também gosta, traz um pouco dos seus princípios no teu trabalho da filosofia, né, do campo da filosofia também, que depois dos 40, dos 35, dos 45 ou dos 50, enfim, cada um faz o seu recorte. Se você é um momento que você também tem uma capacidade de aceitação e usar a mente, né, e de usar um pouco essa sabedoria de uma forma muito mais íntegra, muito mais inteira e com muito mais conhecimento de vivência do que naquela primeira fase, né, ali de contemplação sobre sentido, sobre o que vale a pena, o que não vale, né, o que é interessante, o que não é, o que vale. Né? E você tem isso muito mais aflorado, você tem um tipo de apreciação às coisas, acho que essa é a palavra também, que ali na primeira fase você não tinha. Então aí que está o grande, a grande. Tem um segundo tempo muito legal, ele não é físico, talvez, né?
Exato.
Talvez não, certeza, ele não é mais físico, ainda que você possa tentar levar ao máximo o teu corpo, né? Boas práticas, enfim, mas tem um momento que ele vai definhando, é natural, é da existência humana, né? mas ao mesmo tempo você tem uma fase contemplativa, por isso que eu gosto muito dessa coisa do chão e da terra, né? Da terra e do céu, né? É um pouco essa segunda parte, né? Então, não sei, estou aqui filosofando contigo, acho que queria te ouvir um pouco sobre isso também.
Não, exato. Eu acho muito bacana isso que você falou, né? Isso me lembra, né, essa questão das duas metades da vida que você está falando, né, que você traz, que eu também sou fascinado por esse assunto, né? A nossa primeira metade da vida, né, que é algo que o Jung coloca, é justamente uma linha, né, que a gente vai, como se fosse uma linha de subida, né? A gente sobe a escada, né? E a segunda metade da vida é a descida da escada, né? Nessa primeira metade da vida, que é a subida da escada, né, a gente vai fazendo algumas rupturas, né, nesse processo de construção do nosso ego. Quais são essas rupturas? São quatro rupturas principais, Patrick. A primeira delas é que a gente se identifica com o nosso eu idealizado, né, o nosso self idealizado, e a gente rompe com a nossa sombra, né, que você falou aí. A segunda grande ruptura é a gente rompe entre a vida e a morte, né, e a gente passa a evitar todo, a gente procura viver a nossa vida evitando todo e qualquer tipo de morte na nossa primeira metade da vida, né? A gente tenta afastar todo tipo de morte. A terceira ruptura é entre eu e os outros, né? Eu para ser, né, para conseguir me destacar, para conseguir chegar nesse lugar que eu acho que eu tenho que chegar de sucesso. Você tem competição, você tem comparação, o outro para você é um concorrente, né? Você tem medo daquilo que o outro pode representar para você, que ele vai te tirar aquilo que você tem, que você acha que faz parte da tua identidade, né? Se alguém me arrancar isso, eu tô, né, eu não existo mais, eu não sou mais. Então a gente se separa também dos outros, né? E a quarta grande ruptura é que a gente passa a viver muito na nossa mente, né? E desconectado da nossa alma e do nosso corpo, né? Então você veja como a nossa vida vai ficando muito reduzida, né? A gente não está integrado com a nossa sombra, a gente está separado dos outros, estamos mais na nossa mente, vivendo na nossa mente de acordo com os nossos pensamentos, né? Que acho que é muito do mundo ocidental, né? É cartesiano, né? O penso, logo sou, né? Na verdade, isso é uma grande. Na espiritualidade, isso é um grande equívoco, né? Cadê, no, né? Como assim eu penso, logo sou, né? Na verdade, a gente tem que. A gente, quando a gente se desconecta do próprio corpo e da própria alma e acha que a gente é só o nosso pensamento, a gente está reduzido aí a, de repente, um terço, né, daquilo que a gente poderia ser, né, ou daquilo que nós somos. Então a nossa vida vai ficando muito reduzida. E o trabalho da segunda metade da vida, Patrick, é justamente se reconciliar com tudo isso que a gente deixou para trás na primeira metade da vida, né? É claro que isso não é. Quando a gente fala da segunda metade da vida, não tem necessariamente a ver com a idade cronológica. A
Perfeito,
segunda
claro.
metade da vida, né, ela pode começar muito antes, quando, por exemplo, se alguém de 20 anos recebe um diagnóstico de uma doença num estágio
Perfeito.
avançado e ela tem pouco tempo de vida. Ela é lançada nesse lugar de reconciliação com a morte, né? Ela vai ser, né, forçada a se reconciliar com a própria sombra. Todos aqueles sentimentos que talvez ela procurou reprimir ao longo dos seus 20 anos, agora vão aflorar e ela vai ter que dar conta de integrar aquilo, né? A tristeza, o medo, ela vai perceber que ela não está separada, que tem outras pessoas que sofrem, ela depende de outras pessoas, sabe? Então todo esse trabalho de reintegração, ele vai acontecendo, né? É claro que a gente não precisa esperar chegar no nosso leito de morte para fazer esse processo, né? Mas são essas as questões que eu fiquei aqui depois que você trouxe essa questão, né,
Não, maravilhoso.
das duas metades da vida.
É isso mesmo. E integrando cada vez mais, né? Eu acho que isso.
Integrando cada vez mais, exato, exato. Sair da superfície, né, Patrick, que eu
Exato.
acho que é um, talvez seja um dos grandes desafios nossos na atualidade.
E me ocorreu aqui, porque eu gosto muito, e estudei, cheguei a fazer uma primeira formação da teoria integral do Ken Wilber, né? Que ele
Ken
vai
Wilber,
integrando várias o Ocidente com o Oriente, né? E você falou um pouco que a gente tem um pouco essa visão um pouco ocidental de muitas coisas, né? Você sabe como é que não sei se você já ouviu falar, como o Ken Wilber chegou, o que que despertou o Ken Wilber a buscar essa integração de várias frentes? Ele, como um leitor muito voraz ali, jovem ainda, né? Ele começou a ler, e aí tem um pouco a ver com o que você acabou de dizer do ego. Diz que ele, lendo Freud, né? Enfim, que o Freud dizia que você, como você bem descreveu aqui na sua fala, a gente precisa fortalecer o ego numa fase importante da vida para poder tocar lá à frente. E ele lendo os livros, a filosofia oriental, dizia, e Buda dizia que você precisa, para despertar, você precisava eliminar o ego. Ele, naquele momento, despertou para ele e falou assim: não, mas peraí. Fortalece o ego, elimina o ego. Ele falou: não, mas, pô, Freud é um gênio da psicologia, um dos grandes gênios. Buda também. Nenhum dos dois está errado. Eu preciso integrar os dois. Não é maravilhoso isso?
Maravilhoso.
Maravilhoso. Aí que ele começa a dizer, isso que desperta no Ken Wilber, fala assim: são dois gênios, duas forças magníficas do conhecimento, nenhum dos dois está errado. Eu só preciso integrar. E aí ele começa a criar toda a teoria integral que vai integrando, porque a partir do momento, e acho que você vive isso na sua vida, pelo menos também na minha fase assim de observar as coisas do jeito que estão acontecendo hoje. Eu estou muito mais de integrar e entender do que propriamente querer separar, né? Porque tudo ou é Palmeiras, ou é Corinthians, ou é Lula, ou Bolsonaro. A gente está cada vez se separando mais, né? Na verdade, se você for integrando, entender que cada um tem o seu ponto de vista até um determinado ponto, tem um sentido. Depois, né, você precisa integrar. Então, eu acho muito bonito esse sentido da integração, né? E o teu trabalho é muito isso, né? É integrando as forças, um trabalho mais holístico, né? De entender, né, Roberto? Acho que é muito por aí também, né?
Você traz essa questão da dualidade, né? Que
Dualidade. Está muito latente
é
hoje, né?
exatamente a dualidade, essa polaridade que a gente está vivenciando, né? Mas tem a ver com a nossa, realmente com a nossa mente mais cartesiana, né? Que é mais científica,
Mais
sabe? De
científica.
fazer conta, de fazer cálculo, né? Que ela, claro, é super importante. Ela nos trouxe grandes, né? Grandes benefícios, grandes conquistas. Agora, para as grandes questões da humanidade, que é a questão do sofrimento, do amor, da espiritualidade, ela não nos serve bem,
Nada.
né? Ela não nos serve bem. E é justamente ela que precisa ser ultrapassada para que a gente possa adquirir essa mentalidade mais contemplativa, essa consciência mais contemplativa que está confortável com os paradoxos, com as aparentes contradições da existência, com os mistérios que a gente não consegue explicar, né? Então são questões realmente de diferentes percepções, né? Diferentes consciências. A gente tem essa mentalidade mais dualista, que é típica no mundo ocidental, né? E essa mentalidade mais contemplativa, que acho que tem mais a ver com o mundo oriental e também com tradições mais da espiritualidade nas suas vertentes mais místicas, né? E isso, claro, isso facilita, né, esse olhar mais integral que o Ken Wilber também trabalha, né?
Roberto, a gente está chegando aqui no fim da nossa conversa. Poxa, que delícia de papo. Antes de te pedir o livro, que não sei se é esse livro também que a gente falou dele, mas você já traz para os nossos ouvintes, uma última pergunta, assim. Por toda a sua vivência, toda a sua convivência e o seu trabalho hoje, né, que você está ali muito na ponta, né, vendo esse saída desse mundo para um outro aí, o que é sucesso na vida, assim, o que é de tudo que você foi colhendo, ouvindo, verificando, o que a gente pode dizer como sucesso?
Sucesso. Eu tenho uma certa resistência com essa palavra do sucesso,
Mas
Patrick.
talvez eu colocar o sucesso no sentido, não de sucesso no sentido como a
Não,
gente
eu
quer,
entendi, eu
é o
entendi,
sucesso,
eu
o que
entendi.
vale a pena na
Eu
vida,
entendi.
né?
Eu entendi perfeitamente. Eu sei de onde você está vindo, né? Eu acho que é só deixar isso claro para quem está nos ouvindo, né? Porque essa questão do sucesso, ela está muito ligada para mim, na minha visão, justamente a isso que talvez possa parecer paradoxal que eu vou falar, mas ao fracasso mesmo, sabe? A
Uau!
gente tem que
Eu só quero deixar claro que eu adoro paradoxo. Tanto que tem ouvinte aqui sabe que é uma das palavras, porque cada vez que passa está mais claro para mim que é um paradoxo em tudo, né?
É um paradoxo, é um paradoxo. Eu falei fracasso aqui, eu estou colocando entre aspas, né? O pessoal aqui não está me vendo, mas eu estou fazendo com o dedinho aqui, entre
Vendo
aspas,
aspas
né?
aí, né?
É, porque, na verdade, a gente está falando, olha o que a gente falou agora, né? De sofrimento, de perda, de luto, sabe? Eu acho que o caminho para cima, né? Pensando em sucesso, o caminho para cima é o caminho para baixo, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, eu vou trazer de novo, né, Jesus, que faz parte da tradição ocidental, o que na teologia a gente chama de kenosis, né, que é o esvaziamento da própria divindade, assumir a figura humana, né, e estar aqui para nos servir, para nos ajudar, para lavar os nossos pés, sabe? É o caminho para baixo, na verdade, né? O sucesso para mim é isso, é o caminho para baixo. Que para muita gente pode parecer fracassado, um homem de
Maravilhoso.
33 anos, morto na cruz, pelado, pobre, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente tem que evitar a todo custo no caminho da espiritualidade, é a busca pelo sucesso, de acordo com a mentalidade do nosso mundo ocidental, né?
Perfeito. É
Eu
isso.
acho
É isso.
que o sucesso para mim está ligado à descida mesmo, né? À descida. E só quem experimentou a descida, Patrick. Eu acho que não vai abusar quando estiver lá em cima, sabe?
É isso.
Quem experimentou a descida, quem experimentou essa dor do fracasso, quando estiver numa posição de liderança, de autoridade, a pessoa não vai abusar do seu poder, porque ela sabe o que é estar ali, né? Na parte de baixo,
Maravilhoso, maravilhoso.
né?
Agora sim, chegando ao fim aqui do nosso papo, Roberto, queria saber se que livro que você vai indicar. A gente falou, né, das quatro lições. Não sei se é ele que você já estava em mente ou se você vai trazer um outro e por que desse livro, né? Que imagino você poderia indicar vários aí na tua própria formação, né? Em tudo que você vem buscando também na sua vida, mas eu vou pedir para você indicar um e por que desse livro. E na sequência, escolher uma música. A gente falou também do Epitáfio aqui, mas foi uma citação minha, mas eu quero uma música tua, uma música, uma frequência. O que você acha legal para encerrar esse papo contigo?
Legal. Eu realmente ia indicar esse livro, As Quatro Coisas Mais
Tem indicar? Olha que
Importantes.
coisa legal! Puxa,
Muito
maravilhoso! Eu
legal,
gosto
muito legal.
dessas sincronicidades.
Vamos sintonizar. Mas eu posso deixar uma outra indicação, mas aí é um livro em inglês, Patrick. Eu não sei se
Não, tudo
pode
bem.
ser, né?
Quem
Eu vou
puder.
indicar esse livro em inglês que chama justamente chama Falling Upward, que na verdade seria Caindo para Cima.
Caindo para cima.
Chama Falling Upward. A spirituality for the two halves of life. Uma espiritualidade para as duas metades da vida. Que é
Uau.
de Richard Rohr. Richard Rohr é Richard, né? Rohr, Rohr. Richard Rohr é um padre franciscano, um teólogo americano aqui nos Estados Unidos, está vivo ainda, né? Ele mora no Novo México. Richard Rohr escreveu esse livro, Uma Espiritualidade para as Duas Metades da Vida. Que chama Caindo para Baixo. Acho que tem muito a ver com esse nosso bate-papo hoje.
Muito a
Fala
ver
desse
mesmo.
paradoxo, fala como, né, a primeira metade da vida seria justamente essa construção do ego, a segunda metade da vida desconstrução, né? E o que é importante em cada uma dessas metades da vida para que a gente possa fazer essa nossa trajetória, né, humana aqui da nossa existência, talvez com mais plenitude, com mais alegria, com mais paz, né? Então deixar esse livro aí do Richard Rohr como indicação, também o do Ira Byock, né, que é as quatro coisas
Bacana.
mais importantes. E aí como música, eu acho que eu vou deixar o nosso querido Milton Nascimento, né, o Caçador de Mim.
O caçador, nossa, olha, até arrepiou. Acho linda essa música. O caçador, estamos bem sintonizados, viu? Caçador,
Pronto.
muito legal.
A gente
Nossa,
é da
ótimo.
mesma geração, né,
Somos
Patrick?
da mesma geração, né? Descobrimos aqui antes do papo que eu sou de 73, você é de 74, mas somos, enfim, vivemos aí. Atravessamos uma jornada de geração, porque eu gosto muito, e acho que faz muito sentido, né? A geração que a gente nasce, né? Aquilo que a gente vai vivendo é a nossa própria construção, né? Então tem uma certa semelhança, isso é muito legal, muito legal. Roberto, cara, queria muito te agradecer, viu? Foi uma delícia esse papo. Acho que futuramente a gente precisa lançar um segundo tempo aí dessa conversa, né? Acho que é muito
Será um prazer.
legal. Muito
Muito
obrigado, viu?
bom. Obrigado você, Patrick. Grande abraço para todos e todas que estão nos ouvindo aí.
Muito legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá a sua mensagem, quem sabe dizendo quem você gostaria de ouvir aqui no 45, quem sabe essa pessoa não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, o caçador.